Cast integra o projeto 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas.
Olá, galera! Começando o primeiro Telecast da temporada 2017 do Projeto 45 Minutos. A bola ainda não começou a rolar oficialmente para os clubes aqui do estado, mas, pelo menos do trio de ferro da capital pernambucana, né? Mas essa convocação do meia, Diego Souza, como atacante aí para o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, nos obrigou a fazer uma edição especial aqui desse Telecast. Afinal de contas, quanto tempo fazia que a gente não tinha uma convocação de um jogador pernambucano, maestro?
Desde 2013, desde Douglas Santos, e antes que nos cobrem, não havia podcast em 2013. Então, assim, a gente não pode se cobrar por não ter feito o Telecast do Douglas Santos. E deixando já de antemão que sempre, por se tratar de algo raro, sempre que algum jogador daqui do futebol pernambucano, ou até do futebol nordestino, de uma forma geral, não sei, for convocado para a seleção principal, acho válido sim, porque é um ponto fora da curva. No momento que o Sport não tinha um jogador há 16 anos, é uma elipse aí, daquelas que, para voltar,
demora. Aí, a gente está aqui, além do Maestro Cássio Zirpoli, que vai trazer toda essa bagagem histórica aí, a gente vai tentar fazer uma análise técnica também, estou aqui também com o Fred Figueroa, da convocação de Diego Souza, porque além da convocação de Diego Souza, houve também, de certa forma, uma surpresa, né? Pelo fato de só Diego Souza ter sido convocado. O cenário anterior é que dois jogadores do Sport haviam sido sondados, Richelli e Diego Souza, e se acreditava que se um jogador tivesse que ser convocado, só um jogador do Sport, provavelmente seria Richelli. E acabou que não foi, né, Fred? Acabou que Richelli ficou fora dessa lista e Diego Souza foi convocado, inclusive, para a posição de atacante. Ele que foi um dos artilheiros do campeonato e, somando tudo, a quantidade de assistência e gol marcado, o jogador mais decisivo da Série A.
Pelo menos em relação ao seu time, sem nenhuma dúvida, né? A participação de Diego para o Sport talvez seja mais significativa de um jogador para um clube. Sem Diego Souza, o Sport teria sido rebaixado. Então ele influenciou de forma muito, muito latente, muito visível na campanha. Sobre a convocação, foi esclarecido que a CBF chegou a consultar mais de 40 nomes, acho 42, 43 nomes, né?
Foram 48 nomes, eles até se equivocaram no início, falaram que seriam 13 times, o que até me causou uma confusão na hora que anunciaram o Everton, porque ali o G11 mais Botafogo mais o Everton já tinha fechado a conta, mas no final das contas seriam 14 clubes e 48 jogadores consultados, e com só o Tito não falou, mas com todas as fontes possíveis locais, como o Richelli sendo dos outros que ficaram de fora.
Isso, então havia essa pré-expectativa por esses dois jogadores. Aqui eu não estou nem colocando opinião, né? Porque alguns torcedores do Santa Cruz chegaram a cobrar, João Paulo foi o líder em desarmes, Keno jogou, fez um bom brasileiro. Sim, mas a gente essa primeira expectativa ela foi gerada por informações de que houve uma consulta, né? A gente não tem informações de que houve consulta a João Paulo, por exemplo, no Botafogo, nem a Keno no Palmeiras, mas também assim, a gente também não precisa ficar fazendo toda a nossa análise, tentando equilibrar só porque teve dois daqui, que tem que ter dois dali e dois de cá. Não, a gente, os jogadores cotados de fato, de verdade, do Nordeste para ir para a seleção, eram Diego Souza, Richelli e talvez Marinho, mas Marinho sequer treinou em 2017, então não havia como ser convocado. Entre os dois, eu vejo que Richelli traçava um trilho mais natural para chegar à seleção. E isso vai muito do conceito, Celso, do que se leva em conta uma convocação. Muita gente diz assim, convocação é momento. Para mim, não é momento. Para mim, convocação tem que ser uma soma de três fatores. Momento, claro. Retrospecto, né, regularidade, que você tem que estar jogando em alto nível algum tempo para ser chamado. Eu não acho que um jogador que fez 10, 15 partidas boas nessa Série A, como é o caso de Camilo, por exemplo, e sem um retrospecto anterior negativo, eu diria até, não é nem que não existisse. Né? Foi razoável na Chape, Cássio está ali me lembrando, mas apenas razoável, né? Nada que enchesse os olhos, não. Jamais seria cotado pelo que fez na Chape, e também acho que o que fez no Botafogo não é suficiente. Então, momento, retrospecto.
Se esse jogo da amizade tivesse sido na Arena Condá, é difícil imaginar que Camilo teria sido chamado. Porque, assim, a cota Rio de Janeiro teve cota tudo. Inclusive cota Nordeste, assim, se você for parar pra pensar. Foram quatro do Flamengo, um do Botafogo, um do Fluminense, e um do Rio. Assim, acho que pesa muito também essa questão da localização da partida.
Não, então, voltando, eu tô fechando a lista do conceito do que eu acho que deve ser. Não sei se é o que Tite faz, que é momento, retrospecto e alguma projeção para o futuro. Eu acho que idade tem que ser levada em conta. Você tem que pensar, pelo menos, em futuro em relação a 2018, Copa da Rússia. Então, você vai trabalhar ali com jogadores 32, 31 anos ali, sendo o limite, que é justamente onde Diego Souza está. Então, para mim, seleção é isso. E por seleção ser isso, eu acho que Richelli vem, nesses últimos 3 anos, pelo menos, com a regularidade que o faz, que o coloca entre os principais volantes do país. Não sou eu que digo. Já disse isso sempre, inclusive. Eu sei, quando ele era ruim, Richelli, eu já achava que Richelli com potencial para ser um dos melhores do país. Hoje eu acho ele um dos melhores do país. Mas o mercado diz isso. Né? Toda... Se tornou praxe agora. Qualquer abertura de mercado, Richelli é super especulado. Então, assim, eu achava o caminho mais natural. Porém, Tite valorizou o momento. Você percebe isso em algumas outras convocações, mas Diego Souza também tem seu retrospecto próprio, antigo, né? Um jogador de peso. E isso foi levado em conta, claro.
Maestro, o que mais que a gente pode destacar dessa fazer essa análise mais específica dessa convocação específica para o amistoso?
Terminando sobre a questão de Diego Souza, até dentro do critério que Fred falou, o retrospecto já seria um retrospecto de 3 anos, fazendo 38 gols na Série A, ou 27 gols na Série A e 38 no Sport, de uma forma geral. Sendo o melhor jogador do Sport em 3 anos, sendo discutível em 2015, mas seria André ou ele, mas de toda forma o número dele foi excepcional, foram 9 gols e 10 assistências em 2015, então já o desempenho que ele teve em 2015 já se equipara o desse agora. Agora se destaca porque foi artilheiro e tal, mas por campanha, no coletivo, por exemplo, a de 2015 foi até melhor. A idade, é um jogador de 31 anos, a idade de Camilo, e aqui é uma opinião minha, claro, a gente está falando de Telecast. Mas se você colocar uma dividida, tira Sport, Botafogo, coloque outros clubes. Você quer quem? Você quer Camilo ou você quer Diego Souza? Velho, eu acho improvável que a maioria escolha Camilo. Porque o argumento de que ele é decisivo atualmente cabe ao outro. Tecnicamente falando, Diego Souza é melhor do que Camilo. Acho que é fato isso.
O histórico é inquestionável, o currículo é inquestionável, né?
Na seleção brasileira, que não, porque ele tem 2 passagens, mas são passagens de um jogo. Ele jogou uma vez em 2009, quando era do Palmeiras, e uma vez em 2011, acho que quando já estava no Vasco. Então essa é a terceira vez, mas de um simbolismo muito grande. Sobre a seleção, sobre outros nomes, que eu estava falando um pouco antes da questão da cota, não sei se era isso que você estava se referindo.
Sim, sim.
Já tinha falado um pouco da cota do Rio de Janeiro. Não é desmerecendo, não. Porque, como eu falei, teve inclusive a cota, foi uma cota. Só faltou chamar alguém do Remo do Paysandu para fechar a história. Mas, de uma forma geral, o G11 está todo representado. Danilo Fernandes é uma convocação justa? É. Mas não jogou mais do que quando estava no Sport. Ele foi convocado no momento que foi rebaixado pelo Inter. No momento ele teve uma temporada que eu já tinha dito que eu achava melhor do que as temporadas que Magrão já teve, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. Foi um desempenho extraordinário que ele teve em 2015, então ele já merecia. Aí você vai para o Corinthians. Não foi o único jogador do Corinthians. O Corinthians teve Fagner.
Só pontuar Danilo, Cássio, um segundo. Eu acho que o mais justo para a gente dizer Danilo é a soma. Porque ele foi muito bem no Sport e, de novo, muito bem. Então, para ele, eu diria que foi uma convocação por 2 temporadas.
Sendo dessa forma, ok. Mas eu não acho que pelo que ele fez no Inter, não, realmente foi uma temporada, agora ele vai. Não foi isso, não. Eu acho que a temporada dele no Inter foi abaixo do que a que ele fez no Sport. Tanto que ele não decidiu o Inter, o Inter caiu. O Sport, ele decidiu a campanha do Sport. É do Inter, querendo ou não, não obteve resultado. O time caiu para a segunda divisão. Sobre outros nomes, aí o Corinthians, não vou dizer que é contra o Corinthians, porque já tem tido outro jogador. Mas Rodriguinho é muito surpreendente. Rodriguinho é aquele jogador especulado no Recife sempre. Eu tô até pensando, eu acho que isso deve ser outro. Não é possível que seja aquele do América Mineiro que foi pro Corinthians assim, porque...
Pode ter todo jogador várias vezes.
Assim, sempre como um cara... Nunca pra ser o cracaço do time. Sempre tem um cara... Ó, esse cara é um bom jogador, um cara pra disputar pela divisão, um cara importante, mas nunca pra...
Foi reserva com o Tite no Corinthians, enquanto o Tite esteve no Corinthians. Ele foi titular quando o Tite saiu.
Me parecia... Do Corinthians, nessa função, mas ali no meio campo, porque a função é exatamente... Tite que vai decidir se o cara vai ser mais pra frente, se o cara vai aberto por dentro e tal. Mas ele foi chamado como meia. Marrone.
Verdade.
Se fosse no Corinthians, eu acho que as pessoas... Eu acho que o Marlon é um jogador mais cotado no Corinthians do que Rodriguinho.
É porque Rodriguinho é mais meia-meia, né? É o que você ponderou. Não sabe exatamente se ele vai jogar aberto ou não. Talvez a intenção tenha sido meia-meia.
Eu só não vou considerar isso porque Diego Souza foi meia atacante. Então, assim, então isso não cai. Inclusive, até. Estou falando até com o Fred, posso dizer até como é que eu enxerguei a lista? Posso falar?
Claro.
Estava acompanhando, fui colocando, vendo os nomes para ver se saía, tudo rápido. E isso tentando raciocinar da forma mais rápida possível para ver assim, sempre se cabia. A gente sabia, tem dois jogadores do Sport que podem ir. Aí começou pelo goleiro. Muralha, ok. Daniel Ferlante. Aí não me veio na hora, porra. Você teve que sair pra ir. Lembrei até aquele vídeo de Trajano.
Sim.
Bem polêmico, 2015. Terceiro goleiro, o Everton, Atlético Paranaense. Nesse momento, pela informação inicial de 13 times, eu já tinha quase descartado aí. Porque eu já tinha entrado o Inter. Que tinha sido que caiu pra segunda divisão. Se o que caiu entrou pra segunda divisão. São 13 times, entrou o Atlético Paranaense. E Camilo já tinha sido cotado. Então, nesse momento, eu já não tinha muito o que fazer.
E quando saiu a notícia de 13 clubes, o Cássio falou comigo, ó, 13 clubes, será que vão ser os 11 Botafogo e Atlético? Porque a gente já sabia que, logicamente, o goleiro do Atlético Paranaense, campeão olímpico, estaria na seleção.
Vem sendo chamado para principal também.
Esse era o nome absolutamente certo. E justo, como pontou o Cássio. Aí, eu disse assim, eu vi, Cássio, vê só, são 13, mas é muito difícil que Corinthians que Vasco e Inter tenham jogadores. Foi o que eu botei. Então, assim, na verdade, eu acho que quando disse foi 3, até aproximou a chance do Sport, que eu não vejo jogadores no Vasco e no Inter para compor a seleção.
Só que essa tese de Fred caiu porque o Inter apareceu já como goleiro e o Vasco apareceu já como zagueiro. Luan Garcia, que é um nome... Ó, até eu me lembrar que ele fazia parte da seleção olímpica, que fez... Quando você falou Luan Garcia Vasco, eu disse, esses caras levaram de 4 ontem, meu irmão.
A zaga.
Eu não passou nem na minha cabeça. Jogou ou não jogou, se foi. Jogou minutos, eu pensei assim, o Vasco.
Levou... Ele foi muito mal depois da Olimpíada na Série B. Foi a queda do Vasco, ele caiu junto.
Outros Olímpicos também, mas atrás de transição é importante, porque. Porque não é porque o cara foi mal na partida no momento, se o cara tá. Tanto é que tem outros vários Olímpicos que eu acho. Tanto que eu achei nesse momento.
É justificável.
Não, acho. Tanto que nesse momento, quando eu falei dos 4 gols, antes de lembrar da Olimpíada, na hora que eu lembrei da Olimpíada, eu quase que aceitei. Eu disse, ó.
É justificável a convocação.
Tanto que ele foi chamado na Olimpíada quando era na segunda divisão. Agora querendo entrar na primeira. Apesar de ter tido um péssimo desempenho na segunda divisão. Mas ok. Seguiu, aí foi para os laterais. Aí nessa hora, o último lateral foi Marcos Rocha. E eu esperava Jean, porque já tinha saído Vitor Hugo do Palmeiras. Aí eu pensava, cota Palmeiras é o campeão brasileiro, será uma cota grande. Na hora que ele não chamou Jean, aí eu pensei, ó, só tem um do Palmeiras, Dudu tá chamado, vai ter mais gente do Palmeiras.
Tchê, por exemplo.
Tchê, Moisés, vários outros. No caso, acabou terminando com 2, talvez. Óbvio que o Palmeiras tem muito mais disposição para a seleção, inclusive mesmo nacional.
Gabriel Jesus, que certamente estaria, tá fora, né?
Não, mas aí não. Nunca, já estaria fora todo jeito porque é seleção nacional.
Sim, é isso que eu tô dizendo. Mas ele é uma representação do Palmeiras e não pode ser convocado porque tá fora, né?
Não, mas eu tô falando, tirando o Gabriel, tô falando quem tá no Brasil ainda. Quem tá no Brasil, que já você poderia até apelar, o Felipe Melo chegou no Brasil. Você poderia pensar assim, seria uma baita de uma apelação.
Ou foi colocado nos programas esportivos da noite anterior, como opção.
Esse pelo menos treinou. E Rômulo? Mas enfim. Aí foi avançando. Tite, na hora que Marco Rocha tomou essa vaga, foi uma vaga surpreendente, inclusive para a imprensa mineira, porque ele jogou pouco no ano. Não teve distinção de volantes e meias. Era tudo um balaio só. Aí começou o Camilo, ok. Aí quando ele falou Diego, eu disse, eita, do Flamengo. Aí ok. Aí depois veio o Scarpa. Aí eu disse, meu amigo, tá pelo triste, porque já tem os caras ali da frente. Aí quando ele falou do Henrique do Cruzeiro, aí eu já fiquei quase. Aí falou Rodrigo do Corinthians, eu larguei. Não, porque naquele momento não tinha muito o que fazer, não tinha assim. Ainda teve Lucas Lima, até se você colocar Neu Campos, não cabia mais aquela composição. Tanto que ele encerrou os meias. E assim, Richelli ficou de fora, mas naquele momento até Diego Souza estava fora. Aí Diego Souza foi o primeiro nome dos atacantes. E aí foi uma grande surpresa, porque. Por mais que Tite, vou dar uma cornetadinha bem besta, por mais que Tite use da forma que ele... Foi a primeira pergunta da coletiva, vai ser usado daquela forma, o cara mais adiantado, mas na convocação você chama o cara pelo que o cara é, né? Assim, ó, eu vou usar Diego Souza mais à frente, mas ele não ataca, eu vou chamar ele de meia.
É, talvez como a seleção de Tite, ela já tem uma maneira que ele conseguiu dar uma cara dele para a seleção, talvez ele já tenha o modelo pensado e acredito que seja isso, que Diego Souza preenche, tem as virtudes...
É o que eu tô dizendo.
Não... Para preencher a função que ele deseja.
É para preencher, ele pode dar do goleiro. Só se você vai jogar de novo goleiro, ok, mas tô falando assim, na lista, Diego Souza, entrar de atacante, eu achei curioso.
Inclusive, na hora que saiu o Diego Souza como atacante, alguns dos nossos ouvintes me procuraram pelo Twitter, porque eles já tinham sido contrários quando eu fiz aquela pergunta a Daniel, de que Diego Souza era o único meia-meia no Sport, porque, para alguns ouvintes, ele já, de fato, não é mais um meia-meia. Mas, sendo até coerente com o que a gente debateu bastante ao longo de 2016, esse posicionamento de Diego Souza, quando ele acaba ficando meio isolado no ataque, sempre foi muito criticado.
No jogo não vai bem, não. Ele geralmente ele vai muito melhor conduzindo a bola do círculo, depois do círculo central, daquela faixa de campo ali.
Ou no máximo, que é onde ele também funciona, quando ele se posiciona um pouco mais adiantado, que aí sim, quase como um atacante, às vezes no Sport, e no esquema que o Sport... Nem no esquema, no perfil de jogadores que o Sport tinha, ele às vezes não poderia se dar o luxo de jogar na faixa ideal, que era numa faixa intermediária, né, entre a área se aproximando ali. Mas, muitas vezes ele tinha... ou que bastava o Sport levar um gol, que ele virava meia. Porque ele tinha que pegar a bola e recomeçar tudo. Ou então ele acabava, muitas vezes, pela falta de um centroavante, naquele todo mundo se movimentava ali, sobretudo na reta final, quando o Rogério passou a jogar ali na frente, ele muitas vezes foi terminar de quase de centroavante mesmo.
Então se prepare, porque não tem nenhum centroavante nessa convocação. Se o Sport não tinha, ele fez esse papel, não descarte não, porque também não tem. Os atacantes são Diego Souza, Dudu, a bola de prata... Assim, ele foi como atacante, a bola de prata botou ele de meia, né? Aí a seleção, que ele foi atacante, aí foi puxado pra meia, ganhou a bola de prata.
Vai entrar na bola de prata.
Aí Tite, não, vai, volta pro ataque, já ganhasse a bola de prata, volta pro ataque, então. Volta pro ataque. É, Luan e Robinho. Então, assim, não tem nenhum Ricardo Oliveira da vida, que vinha até teve a oportunidade na seleção principal. É, o jogo, lembrando, é uma seleção, como a gente falou, restritiva, uma seleção apenas com jogadores em atividade no Brasil, nesse momento, que tanto que você falou, Gabriel Jesus já não se enquadraria, apesar de ter saído agora, é uma seleção restritiva, como tinha sido a última passagem de Diego Souza, a Superclasse das Américas também foi dessa forma. A 2009 não, inclusive foi o craque do Brasil em 2009, ele era o melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento, mas eu acho um teste muito importante, uma coisa que a gente tinha falado lá, não sei se no podcast ou voltando no carro lá do CT do Esporte, de que pode ser festivo para todo mundo. Para quem está tendo essa oportunidade, meter seu golzinho, deixar sua assistência, errar poucos passes, ter um desempenho efetivo, proativo, não tem porquê ser uma oportunidade que encerre no apito final do jogo do Engenhão.
E não é só isso. O que o próprio Daniel Paulista falou para a gente também, lá na entrevista que a gente fez com ele no podcast, é que a seleção, a CBF, quando ela entra em contato com os clubes, ela procura saber não só a questão física, a condição física dos atletas, física e técnica dos atletas, como procura saber também a questão contratual, porque uma convocação para a seleção brasileira muda completamente a situação daquele atleta no mercado internacional, né?
É, nesse ponto de mercado, inclusive se o Sport pudesse escolher, acho que o Sport escolheria Richelli por ser um jogador em crescimento, né? Digamos assim.
Contrato mais
Diego bom. É um jogador consolidado. Ambos com contratos renovados e até se falando sobre... ou então, ok, todos numa situação que pro clube só tem a comemorar. Não há o que o clube lamentar. Né? Vamos supor, se Renê ainda estivesse jogando muito, como chegou a ser... se ele tivesse tido um mês a menos de vida, ele poderia ter sido Paulinho, que você falou, né? Mas então, hoje Renê, que está com o contrato aberto, aí poderia ser preocupante. É só um exemplo. Não estou dizendo que Renê era para ser convocado, porque Renê sequer... Renê terminou o ano...
questionado na lateral do Sport.
É, até chegou um momento que ele... o titular era Rodney, improvisado, mais ou menos. Mansur ainda jogou antes dele. Então, assim, a situação de Renê não teria nem porque... é só foi um exemplo de relação ao contratual. E sobre esse contato, Alexandre Ardite, do Jornal do Comércio, ele postou no Twitter que o Sport teria repassado à CBF que Richelli se reapresentou com um desequilíbrio muscular. Ok, mas Daniel Paulista nos falou que Richelli estaria apto para jogar na quarta-feira.
Diz que deve jogar contra o Sampaio.
Contra o Sampaio Correio ou contra a Colômbia. Seja onde fosse, ele estaria apto para jogar os 45 minutos, porque... pelo que se sabe, a CBF fez um acerto e todos os jogadores convocados disputarão 45 minutos. Ninguém vai além de 45 minutos nesse jogo, por ser início de temporada.
É, até essa questão vai de encontro ao que Daniel Paulista falou pra gente no pod, gravado com ele, mas também significa, assim, eu acho improvável que Richelli... acho improvável que Richelli não jogue contra o Sampaio Corrêa, por exemplo. Então, assim, mas o que o Fred falou sobre a questão financeira... de ser válido para o Sport, eu vou para outro aspecto. Sobre... E com o Diego Souza, tem algum ganho? Eu acho que tem. A representatividade de Diego Souza, falando, não do jogador. Jogador, qualquer que o jogador for convocado, é óbvio que é bom. Estou falando assim, para o clube. Com o Richelli seria um possível retorno econômico, mais com a valorização do seu atleta, com direitos econômicos agora presos até 2022, enfim. Com o Diego Souza, ainda que tenha um contrato também longo, mas já é um jogador que não tenha tanto mercado assim para alguém apostar, pagar um jogador de 31 anos. Mas a representatividade de Diego Souza, ela é visível do momento que acabou a apresentação, sendo a primeira pergunta da coletiva. Se a função que ele vai jogar, por que ele foi convocado. Eu acompanhei o Sport TV, né, vi o Sport TV todinho durante esse momento, a partir da convocação. Aí depois daquele programa, parte especial que foi dentro do redação, aí teve aquele gol que mostra os gols da rodada, e depois vai para uma segunda roda, que é o Seleção Sport TV. Já no início da pauta. Também já no início da pauta, que era o quê? É um jogador que pode ser aproveitado, é isso que a gente falou agora, se pode ser aproveitado, se ele tiver um bom desempenho, como é que ele pode jogar? Como é que vai ser o reencontro de Diego Souza com a seleção? Ou seja, são coisas assim que você para pensar. Richelli talvez fosse um Rodriguinho na seleção.
Um Wallace. Grêmio.
Estaria ali, tá na seleção.
Que em tese foi convocado em seu lugar.
Ok, tá ali, alguém vai dizer, o Henrique foi convocado, não pode falar dois números que ele teve durante o Campeonato Brasileiro e muda a pauta. O outro não, o outro cara é um jogador de nome. Assim, por mais que tenha um Melindre aqui, de certa forma, para falar, mas assim, quando passa da barreira da fronteira aqui de Pernambuco, não é do Norte do Sul, não, tô falando Pernambuco centro mesmo.
É um jogador com mais representatividade atuando no futebol nordeste.
Não, mas eu digo em relação à pauta, visibilidade, prestígio. Um exemplo, o jogo do Sport com o Strongest Nariano é outro jogo. Assim, a forma de... Não sei se o Sport vai fazer isso, mas a forma de você vender o jogo, você já pode vender o jogo de uma forma diferente. Tanto que... Pode até gente compartilhar. A galera já entrou lá no site, saber que você pode personalizar a camisa, botar número. Realmente, eu já dei o Souza 87. Não, dificilmente seria vaiado. Provavelmente seria vaiado no Engenhão se faz isso. Mas, assim, pela greve...
Aplaudido por três torcidas e vaiado pela maioria.
Possivelmente vaiado pela maioria, porque como o Flamengo teve quatro convocados, então, assim, deve... Isso anima a torcida de uma forma geral. Acho que está perto do fim do tela, né? Então, só falar aqui da questão histórica. Diego Souza foi, antes dos caras olhando assim, eu vou dividir tudo. Foi juntando tudo, em seleção principal, foi o 60º jogador ator do Nordeste, o 35º em Pernambuco. Agora, isso tem algumas ressalvas, porque entre as décadas de 50 e 60, algumas seleções elas foram representadas por seleções estaduais a convite da CBD, que era a CBF da época. Por exemplo, a Bahia, a seleção baiana foi o Brasil em 57 e Pernambuco, olha só, foi Brasil em 59.
A Cacareca,
só com jogador de Náutico Santo Esporte. Em 60 teve Rio Grande do Sul e a última vez, pelo menos que eu me lembro, foi em 65 com o Palmeiras, inclusive na inauguração do Mineirão. Foi o Palmeiras, 3-0 do Uruguai, era só o Palmeiras. Nessa era aberta, ou seja, de 66, porque 66 que é aquela pré-convocação de 44 jogadores para a Copa do Mundo na Inglaterra, aí Nado, que disputou até um amistoso, Nado ponteiro do Náutico, da época do Hexa, entrou nesse momento. Considerando esse período, Diego Souza foi oitavo do Sport. Aí, veja, no geral, está Santa 13, Sport 13. Considerando esse cenário aberto a qualquer clube do país, pelo menos, não necessariamente exterior, porque aqui, como a gente sabe, não podia gente exterior, mas pelo menos do país, está agora 8 Sport, 4 Bahia, 3 Santa Cruz, todos na década de 70, da época áurea do Santa, Nunes, Givanildo e Carlos Alberto Barbosa, lateral. 2 do Vitória, Nadson e... Agora falho até a memória. Enfim, eu lembro daqui a pouco. E 2 do Náutico, sendo o último, Douglas Santos. É muito pouco.
O que faz com que a gente nem precise justificar o fato de a gente estar fazendo um telecast sobre a convocação de um jogador que atua em Pernambuco, né?
Ou seja, 8 do Sport, com 4 do Bahia, 12, com 2 do Vitória, com 3 do Santa, 15, mais 2, 17, 19. Ainda pode colocar um do Botafogo de Salvador, que foi em 23, um período arcaico, mas também aberto, ele foi o pioneiro. Mas nesse momento, 66 para cá, 19 jogadores. Assim, você acha que não teve... outros jogadores com condições de jogar uma vez na seleção brasileira, pelo amor de Deus.
Primeiro, dar os parabéns e reconhecer que nosso almoço ontem foi extremamente importante para a forma.
Isso é mentira. Vou até colocar, porque o posto tá. Eu não mudei uma linha. Você nem olhou. Eu falo do jeito que está escrito no posto, eu falo que tá lá.
Não, porque eu vou dizer o que aconteceu, né? No almoço ontem a gente estava discutindo esses critérios. Eu acho que Cássio ele apresentou muito bem aqui. Eu assino embaixo, tanto que eu não tenho... Eu vim aqui achando que eu ia, esse momento ia ser um momento...
Tenso,
né? Porque eu discordei um pouco
do formato.
Da ordem de como ele montou essa lista, porque eu e Celso, a gente não considera que a Cacareco tenha a representatividade de uma convocação. Né? Para fins históricos, estatísticos, de você dizer que o jogador atuou pela seleção...
Tá lá.
Mas a gente não pode... São alguns momentos em que a estatística e as histórias seguem por caminhos um pouco divergentes. Esse é um caso. E nessa lista que Cássio colocou, inclusive, que são os 16 anos de ato do esporte, e nesses 16 anos, como Cássio já falou, teve Leomar, Nadson e Douglas Santos. Que também foi uma convocação...
As últimas três foram, só acabei lembrando Vitória. O Vitória foi Russo, que depois que o Sport vendeu o Russo pro Vitória, logo depois, isso aconteceu outras vezes. Que é por isso que só tem 19 jogadores, porque inúmeras vezes... O cara estoura, mas ele não é convocado quando estoura. Quer ver o maior caso de todos pra mim? Bobô. Bahia é campeão brasileiro de 88, com Bobô sendo o maior destaque do Bahia, Brasil sendo campeão brasileiro dentro do Beira-Rio, não é convocado uma vez pra seleção brasileira. No início de 89... Ele é negociado com o São Paulo, um mês depois é convocado. Aí, pelo amor de Deus. Então, assim, mas teve outros jogadores do Bahia. Mas não é porque teve outros que Bobô também não era para ter tido. Se tinha dois, tinha três, que fosse três. O Flamengo não foi quatro agora? Então, não tem limite. Era o campeão brasileiro. As seleções restritivas, Diego Souza, agora a seleção nacional. Em 2013, também não era data FIFA. E foram uma seleção, acho que não sei se era nacional, mas com quatro jogadores de Olimpíada, que meio fazer uma transição pré-Olimpíada, porque não tem nem acontecido ainda. Agora os caras são campeões olímpicos.
E também um jogo com a finalidade parecida desse. Foi um jogo entre Brasil e Bolívia, para a renda ser revertida para aquele menino Kevin Spada, que o boliviano que foi morto por integrante da facção do Corinthians.
E antes, Nadson, que foi a seleção pré-olímpica da época, que representou o Brasil na Copa Ouro, que é a Copa América lá com o CACAF. A última coisa que eu queria falar... Não, peraí, coisa... Sim, você pode falar na sua vontade. O melhor, dizer quem foi o melhor. É assim, porra, e quem representou melhor? Nunes do Santa Cruz. Em 78, Nunes foi... Jogou 11 partidas pela seleção brasileira, quase todas como titular, marcou 7 gols e foi convocado para a Copa do Mundo. Não é pré-convocado, ele estava na lista final, aqueles caras que vão para a Argentina. Aí deu azar de machucar, mas até isso você viu a sacanagem, porque ele machucou, foi cortado por Roberto Dinamite. Antes da viagem já estava bom.
Esse Nunes, sem dúvida, foi o jogador que saiu do Nordeste e teve a maior projeção com a camisa da seleção jogando no Nordeste. E o que eu estava brincando com o Cássio sobre nada, isso é isso, porque, por exemplo... É também uma divergência considerar que essa convocação do Nadson, porque Cássio, isso aqui, tudo que eu estou falando foi o próprio Cássio que me explicou. Eu uso as informações dele para discordar dele. Nadson foi convocado para a seleção pré-olímpica e essa seleção pré-olímpica inteira foi destinada pela CBF para jogar a Copa Ouro, que é aquele torneio da CONCACAF que o Brasil passou na época que ele disputava, né? Foi vice-campeão, perdendo o México, que também é uma coisa meio de praxe do Brasil. Então assim, eu tenho algumas dúvidas entre considerar que Nadson ele foi convocado para a seleção principal brasileira, porque assim, ali pegou a seleção olímpica e levou para um torneio aberto.
Eu só acho assim, na discussão dando uma provocada, que se fosse do lado de cá, a gente não veria dessa forma. Eu acho assim, se alguém de Santos Náutico Esporte tivesse sido naquele momento, a gente não estaria convocando. Eu acho que, não sei, desculpa se eu estiver enganado.
Não, eu acho que a gente não noticiaria, por exemplo, que, sei lá, um jogador daqui, Nathan, que jogasse aqui, ele foi convocado para a seleção principal. Não, ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, e a seleção pré-olímpica foi jogar um torneio. Mas isso aí é apenas detalhes.
Bom, galera,
são apenas detalhes.
Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise que a gente fez, dessa convocação da seleção brasileira.
E além disso, também isso aqui hoje foi um reconhecimento de gramado, viu?
Fica tranquilo, vai chegar novidade aí pra vocês, galera. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.